DW Noticiário.
Boa noite. Começa agora a emissão da noite da DW, a voz da Alemanha. Eu, Nádia Issoufou e Maria João Pinto estaremos na sua companhia. Noticiário.
O líder da Renamo, Afonso de la Cama, recenseou-se esta quinta-feira para as eleições gerais de outubro em Moçambique, num ato realizado na Casa Banana, antiga base militar do movimento no centro do país. De la Cama, que não aparecia em público há 7 meses, surgiu hoje perante a brigada que o recenseou no interior de Gorongosa, Sofala, e afirmou que o cessar-fogo entre o seu movimento e o governo moçambicano depende da atitude do executivo nas conversações que mantém, reiterando a sua disponibilidade para dialogar. No mesmo dia, o líder da Renamo disse estar pronto para regressar à política ativa para as eleições gerais de 15 de outubro, um assunto em destaque mais à frente neste jornal. Na África do Sul, o Congresso Nacional Africano aparece como previsto como o partido mais votado nas legislativas de quarta-feira, segundo os primeiros resultados divulgados hoje. De acordo com os resultados parciais da Comissão Eleitoral, o ANC conseguiu 63% dos votos. O principal partido da oposição, a Aliança Democrática, obteve até agora 23%. Ainda que os resultados não sejam definitivos, o ANC deverá conseguir um quinto mandato e o presidente cessante Jacob Zuma será reconduzido a 21 de maio pela Assembleia Nacional. Está a aumentar o apoio internacional às buscas pelas mais de 200 jovens sequestradas pelo grupo extremista islâmico Boko Haram na Nigéria, depois dos Estados Unidos e o Reino Unido terem oferecido assistência ao governo de Abuja. Também a França, a China e o Canadá anunciaram o seu apoio. O presidente nigeriano, Goodluck Jonathan, já agradeceu as ofertas e anunciou que o caso marcará o início do fim do terrorismo no país. Também esta quinta-feira, ativistas africanos utilizaram as redes sociais para debater e organizar protestos na internet pelo sequestro das mais de 200 jovens. O líder rebelde sul-sudanês, Riek Machar, já chegou à Etiópia, onde terão lugar amanhã conversações com o presidente Salva Kiir. O encontro desta sexta-feira será o primeiro entre os dois líderes das partes em confronto no Sudão do Sul, desde a eclosão da violência em dezembro, que já matou milhares de pessoas. Esta quinta-feira, a Amnistia Internacional e a ONU acusaram as forças governamentais e da oposição envolvidas no conflito de cometerem atrocidades como massacres e violações em massa que constituem crimes de guerra. Na Ucrânia, dirigentes rebeldes pró-russos rejeitaram hoje por unanimidade o apelo do presidente russo Vladimir Putin para o adiamento do referendo separatista de domingo nas regiões de Donetsk e Lugansk. Na véspera, Vladimir Putin tinha sugerido um adiamento do referendo organizado à revelia das autoridades de Kiev para favorecer o diálogo. A União Europeia já afirmou que a decisão de manter a realização de um referendo só irá agravar a crise naquela antiga República Soviética. Rebeldes sírios fizeram explodir esta quinta-feira um dos principais hotéis da cidade de Alepo, no norte do país, provocando vários mortos entre os soldados que ocupavam o edifício desde o início da Guerra Civil. O Observatório Sírio dos Direitos Humanos afirma que 14 soldados foram mortos na explosão. Já a Frente Islâmica anunciou ter morto 50. O ataque é um duro golpe para o governo do presidente Bashar al-Assad, numa altura em que as suas tropas se preparam para retomar o controlo da cidade central de Homs, na sequência de um acordo de cessar-fogo na semana passada. Na Tailândia, um dia após a sua destituição pelo Tribunal Constitucional, a primeira-ministra Ingluk Shinawatra foi formalmente acusada pela Comissão Nacional Anticorrupção de violação constitucional e abuso do poder. Em causa, um controverso esquema de financiamento para a compra de arroz. Se for considerada culpada pelo crime de corrupção, Ingluk poderá ser banida da política por 5 anos. A decisão é uma vitória para a oposição, que ao longo de meses saiu às ruas para pedir a demissão da primeira-ministra. O selecionador alemão Joachim Löw divulgou hoje a lista provisória de jogadores alemães chamados a disputar o Campeonato do Mundo. O plantel inicial é composto por 30 nomes que serão reduzidos nos próximos dias para o conjunto final que viaja até ao Brasil. Na lista constam algumas caras novas e também ausências surpreendentes como a do avançado Mário Gomes e do guarda-redes René Adler. Foram as notícias. Acompanhe agora o Jornal da Noite, apresentado por Nádia Issoufou.
DW Jornal da Noite.
Em Moçambique, o líder da RENAMO já está recenseado depois de muito rebuliço. A Amnistia Internacional e a ONU exigem responsabilização por crimes de guerra no Sudão do Sul. Ex-trabalhadores angolanos da ex-RDA manifestam-se para exigir novas compensações. Estes são os destaques do Jornal da Noite desta quinta-feira, 8 de maio de 2014. Depois de avanços e recuos, ameaças e confrontos, o líder da RENAMO, Afonso Dhlakama, recenseou-se na tarde desta quinta-feira na região da Gorongosa, província central de Sofala, Moçambique. Isso aconteceu depois que as brigadas da Comissão Nacional de Eleições conseguiram entrar para as 8 áreas que ainda faltavam ser abrangidas pelo recenseamento eleitoral.
Ele foi recenseado por uma brigada móvel, alocada ao posto de recenseamento da Casa Banana, na região de Nyaúe, posto administrativo de Mvanduzi, distrito de Gorongosa, às 15h20.
Palavras de António Muxanga, porta-voz do maior partido da oposição, a RENAMO. A aparição de Afonso Dhlakama acontece depois de alguns meses de refúgio, na sequência da tomada de Maringue, seu bastião, pelo exército moçambicano em meados do ano passado. Assim, o líder do partido já respondeu a um dos requisitos para eleger e candidatar-se às presidenciais de 15 de outubro próximo. As brigadas de recenseamento entraram finalmente na tarde desta quinta-feira na Gorongosa, depois de um momento de tensão à entrada da vila. O processo, que termina nesta sexta-feira, já foi prolongado 2 vezes. A presença das equipas da CNE foi bem vista pela RENAMO, segundo Muxanga.
Bom, eu tenho ainda a saudar, lamentar que tenha sido tarde, porque essas condições estavam criadas 2 semanas antes do fim do primeiro período eleitoral. Até dia 15 de abril, as condições das brigadas fazerão o terreno estavam criadas. A RENAMO tinha decretado unilateralmente a cessação das ações militares naquela zona. Só que a Comissão Nacional de Eleições, movido por espírito de colaborar com o governo da Frelimo, não usou a ocasião para montar lá as brigadas, porque estava a seguir a agenda da polícia. A mesma polícia que não permitiu que as brigadas entrassem ontem, e hoje as brigadas demoraram 4 horas de tempo para entrarem no terreno.
Recorde-se que há dias as brigadas da CNE aguardavam pelo aval do governo para entrarem em 8 áreas do distrito da Gorongosa, as únicas que não tinham sido recenseadas. O avanço dependia das negociações entre a RENAMO e o governo, que foram marcadas por rupturas de compromissos que, por sua vez, afetaram o recenseamento. Neste contexto, as partes se culpabilizaram e a CNE, através do seu porta-voz, também aponta o dedo acusador à RENAMO.
A RENAMO não queria que fosse assim. Bem, o que imperou o processo até hoje era que a RENAMO dizia que as brigadas deviam entrar lá sem o acompanhamento da Polícia da República de Moçambique, o que acabou ditando que o processo demorasse até hoje.
Entretanto, a CNE garantiu que a maioria dos potenciais eleitores em Gorongosa já estava recenseada. E daí se levantar a questão se o prolongamento visava principalmente recensear Afonso Dhlakama. Mas António Muxanga discordou e argumenta.
É mentira. Se precisassem de recensear o presidente Afonso Dhlakama, não precisavam de meter 8 brigadas. A Comissão Nacional de Eleições, na sua estatística, prevê que 6 mil pessoas residentes em Kanda e Mvanduzi não recensearam. Porque essas pessoas estão naquelas zonas e não aceitam ver se eram Gorongosa. Portanto, o presidente da Câmara não está com 6 mil pessoas. Tem um efetivo muito inferior a isso. Há população natural e residente daquela zona que não foi recenseada.
De lembrar que, para além da população e possíveis integrantes da RENAMO, também a Polícia da República e o Exército, que estão nas zonas de conflito, na Gorongosa, também precisam de ser recenseados. Os 2 prolongamentos trouxeram custos adicionais ao Estado moçambicano de cerca de 1,6 milhões de euros. Mas não haverá mais nenhum prolongamento, segundo Paulo Coinica, porta-voz da CNE.
Definitivamente o recenseamento termina amanhã.
O que acha do gesto de Afonso Dhlakama? Caro ouvinte, contamos com a sua opinião. Mande-a, por favor, para afriportug@dw.de ou então...
Envie as suas mensagens à Deutsche Welle para o nosso número de SMS 00491758198273.
A Amnistia Internacional e a ONU acusam as forças governamentais e da oposição envolvidas no conflito do Sudão do Sul de cometerem atrocidades, como massacres e violações em massa, que refletem o total desrespeito pelos direitos humanos e pelo direito internacional. As denúncias foram feitas em dois relatórios divulgados esta quinta-feira pelas organizações internacionais que lançam um apelo à responsabilização dos envolvidos nestes crimes de guerra. Especialmente no norte do país, a população continua a sofrer as consequências do conflito. Maria João Pinto adaptou a reportagem de Jan Philipp Scholz e Adrian Kirsch, que estiveram na cidade de Malakal.
O relatório da MINUS, a Missão das Nações Unidas no Sudão do Sul, foi publicado poucas horas após a Amnistia Internacional ter divulgado Nenhum Lugar é Seguro, Civis sob Ataque no Sudão do Sul, um documento resultante de uma investigação recente de peritos da Organização de Defesa dos Direitos Humanos no terreno. O relatório contém o testemunho de sobreviventes de massacres, vítimas de abusos sexuais e testemunhas de atrocidades, num conflito que deixou o país mais jovem do mundo à beira de um desastre humanitário. Tanto a ONU como a Amnistia Internacional denunciam o homicídio sistemático e violação de civis com motivação étnica no Sudão do Sul, que constituem crimes de guerra e contra a humanidade, atrocidades cometidas por ambas as partes do conflito no país africano. Malakal, a terceira maior cidade do Sudão do Sul, está destruída e deserta. Nos últimos meses, os rebeldes tomaram a cidade várias vezes. Atualmente, o poder aqui é das forças governamentais, mas quase toda a população fugiu para um campo da ONU. Em janeiro, o governador da região dizia à DW África que os refugiados poderiam regressar, mas desta vez Simon Kunpoch é mais cauteloso.
It is up to them. We will not force them to come.
As pessoas têm de decidir por elas próprias. Não podemos forçá-las a regressar. Mais tarde verão que a vida continua e que a cidade está a voltar ao normal. O governo vai retomar o seu trabalho aqui. Vamos renovar os nossos gabinetes e casas. As pessoas vão ver o que está a acontecer e vão aparecer.
Mais de 20 mil pessoas vivem neste campo sobrelotado da ONU. Em todo o país, mais de 1 milhão viram-se forçadas a abandonar as suas casas. Atualmente, segundo a Amnistia Internacional, 950 mil estão deslocadas internamente e quase 300 mil fugiram para países vizinhos. Cerca de 80 mil deslocados vivem em campos de refugiados nas bases da MINUS, onde existem graves problemas sanitários e de segurança. Com o início da época das chuvas, aumenta o risco de inundações e epidemias. Também a ONU classificou o Sudão do Sul como uma emergência humanitária e avisou que, se a situação não se alterar nos próximos meses, o resultado provável será uma fome em larga escala. Wilson, de 12 anos, vive num destes campos de refugiados.
Espero e peço a Deus que faça a nossa vida voltar ao normal e talvez possamos voltar à escola na cidade.
Os relatórios da Amnistia e das Nações Unidas afirmam que a longa história de impunidade no que diz respeito à violação dos direitos humanos no Sudão do Sul contribui para o ciclo de violência. A MINUS e a Amnistia Internacional realçam ainda que o governo tem falhado na demonstração de vontade de levar a cabo investigações. Para garantir justiça às vítimas, dizem as organizações, é necessário um envolvimento internacional robusto. No terreno, apela-se também à ação urgente. Stefan Feller é o comandante da polícia da ONU em Malakal.
É necessário mais apoio. Isso é claro aqui. Trabalhamos com poucos funcionários e pedimos às outras missões apoio adicional para a polícia. E o mesmo se aplica a muitas outras áreas. Não é suficiente.
Os relatórios da MINUS e da Amnistia Internacional são publicados na véspera de uma reunião agendada entre o presidente Salva Kiir e o ex-vice-presidente Riek Machar em Addis Abeba, destinada a fazer avançar as negociações de paz. Até agora, as conversações resultaram apenas num cessar-fogo em janeiro, que não foi aplicado. Maria João Pinto, DW.
Dezenas de ex-trabalhadores angolanos da ex-República Democrática Alemã voltaram hoje às ruas de Berlim. Insatisfeitos com as compensações pagas pelo governo angolano, foram à porta da sua embaixada pedir novos valores. Da capital alemã, Cristiane Vieira Teixeira acompanhou a marcha dos descontentes.
A passeata dos ex-trabalhadores angolanos na extinta República Democrática Alemã, RDA, foi da Alexanderplatz, centro de Berlim, até a Embaixada de Angola.
Abaixa a corrupção!
Abaixa a corrupção!
Abaixa!
Queremos nosso dinheiro!
Eles eles estão insatisfeitos com o acordo assinado em fevereiro de 2011 entre o Ministério da Administração Pública, Emprego e Segurança Social angolano, MAPES, e os representantes dos ex-trabalhadores em Luanda. Segundo o documento, cada um deles receberia o correspondente a $12.480 e mais a reforma no valor mensal de $450 a partir dos 50 anos de idade. A associação Ango Germany, que representa os ex-trabalhadores na diáspora, ficaria dissolvida. Muitos já receberam o pagamento. Miguel Cabango se apresenta como coordenador da associação Ango Germany, diz que os ex-trabalhadores não reconhecem a dissolução da mesma e explica o ponto da discórdia.
Certo que assinamos esse papel do dinheiro que levantamos, mas sentou-se com especialistas e chegou-se a uma conclusão que este processo não terminou. Não são os 12 mil que vão trazer uma solução definitiva. Porque a solução definitiva é o processo, é o dossiê que está entregue na Assembleia Nacional.
De acordo com Cabango, no novo dossiê, os ex-trabalhadores exigem o pagamento de $205.931 a cada um deles.
Baseando-se no salário de antigamente, que era uma média de 5 até 7 mil marcos da antiga RDA. Traduzindo para dólar, chega por aí $3.500, $3.800. Pode-se dizer que era um salário alto, mas foram acordos que foram feitos entre dois países e, tendo em consideração as famílias que foram abandonadas, tanto vivermos num país estrangeiro, então compensa assim.
As negociações entre os ex-trabalhadores angolanos na RDA e o governo angolano em torno do pagamento das compensações tiveram início em 2004. David André era o presidente da Ango Germany, que tinha registro de 327 ex-trabalhadores na diáspora e garante que 282 deles receberam os $12.480.
Sim, eu estou satisfeito nesse acordo porque eu fui pessoalmente a discutir. E no princípio nós pensávamos receber tudo de uma vez. Por isso que chegamos naquele valor tão elevado. Mas depois o governo ter explicado, esclarecido o motivo e que também o nosso advogado defendeu para que nós tivéssemos uma reforma como compensação do tempo que nós perdemos.
David André não concorda com as manifestações por novos pagamentos.
A minha posição é que nós não pactuamos e apelo aos meus colegas que se preocupem em se inscreverem para o sistema de segurança social em Angola, porque o tempo que foi definido para a inscrição já está para terminar e quando terminar terão muita dificuldade de poder encontrar oportunidade para se inscreverem.
Em resposta às manifestações, a Embaixada de Angola em Berlim divulgou uma nota em que, passo a citar, considera irresponsável a atitude dos promotores dessas manifestações, porquanto nas reuniões realizadas com a Ango Germany, ficou claro que o governo angolano honrou com seu compromisso quanto às compensações a atribuir a esses trabalhadores. Ainda segundo o documento, a Embaixada de Angola na Alemanha repudia a atitude de abandonar o processo encetado com o consenso de todos, qualifica as manifestações como propaganda enganosa e diz que os mentores das mesmas deverão ser responsabilizados. Cristiane Vieira Teixeira, de Berlim, para a DW.
Já é conhecida a lista provisória dos jogadores alemães chamados a disputar o Campeonato do Mundo de Futebol. O selecionador alemão, Joachim Löw, apresentou um plantel inicial composto por 30 nomes que serão reduzidos nos próximos dias para o conjunto final que viaja para o Brasil. Na lista constam algumas novidades e ausências surpreendentes. Maria João Pinto tem os pormenores.
Um jogo amigável contra a Polónia na próxima semana vai ajudar a definir quem serão os 23 jogadores que viajam até ao Brasil pela seleção alemã. Mas já esta quinta-feira, há um mês do início da competição, em conferência de imprensa na sede da Associação de Futebol Alemã, em Frankfurt, Joachim Löw anunciou uma lista preliminar. Até 2 de junho, o selecionador alemão terá que apresentar o conjunto final que vai jogar no Mundial. De fora ficam já algumas estrelas, como o avançado Mário Gomes, abraços com lesões durante a última temporada no Fiorentina, e o guarda-redes René Adler. Em vez do experiente guarda-redes do Hamburgo, Love preferiu convocar Ron Robert Ziller, do Hannover, que ainda não disputou nenhum torneio com a seleção alemã.
Des Weiteren nominieren wir heute einen erweiterten WM-Kader mit 30 Spielern.
Nomeamos agora uma lista alargada de 30 jogadores para o Campeonato do Mundo. Depois da partida em Hamburgo, decidiremos quais os 25 ou 26 jogadores que vão para o campo de treino em Tirol do Sul e os que ficarão de reserva. A 2 de junho, tomaremos a decisão final no que diz respeito aos jogadores que irão para o Brasil.
Love deixou claro que por trás de cada nomeação está um claro sim, mesmo no caso de Sami Khedira, jogador do Real Madrid, que apesar de ter sofrido lesões durante toda a temporada, consta da lista inicial do selecionador alemão, como um risco calculado que a equipa está disposta a correr, de acordo com o treinador. Nas novidades estão os jogadores recém-chegados à seleção, como Erik Durm, defesa do Borussia Dortmund, Folland, avançado do Hoffenheim, e Goretzka e Maier, médios, ambos do Schalke. Paralelamente à lista provisória para o Mundial, Love divulgou também uma espécie de lista B com jovens talentos para o amigável contra a Polónia, que se realiza na próxima terça-feira em Hamburgo. Jogadores mais jovens e inexperientes, ansiosos por um lugar na formação alemã que vai viajar até ao Brasil.
Nomeamos agora alguns jogadores mais jovens com alguma perspectiva e talvez o jogo sirva para dar a estes jovens jogadores uma oportunidade no palco internacional na ausência das nossas forças regulares. Podem avançar para este campeonato do mundo ou ter alguma perspectiva para o europeu de 2016 ou o mundial de 2018.
Mas Joachim Löw pode ter de considerar esses jovens de forma mais séria que o habitual, dada a situação física de alguns dos jogadores mais sénior. Para além de Khedira, também Miroslav Klose, Mats Hummels e Bastian Schweinsteiger não estão no topo da sua forma. Para além da Polónia, a seleção alemã tem mais dois amigáveis pela frente antes da viagem para o Brasil. A 1 de junho, enfrentam os Camarões em Mönchengladbach. Um dia depois, Love anuncia a equipa definitiva que jogará no Mundial. No dia 6 de junho, a Alemanha joga com a Arménia em Mainz. E qual é a receita para o sucesso da formação alemã? Joachim Löw responde.
Para sermos bem-sucedidos num campeonato, precisamos de uma certa experiência, personalidade, jogadores com capacidade de liderança e, naturalmente, jogadores jovens e dinâmicos que estiveram na ribalta nos últimos meses e que podem trazer um pouco de sangue novo. E as nossas escolhas basearam-se neste sentido.
Maria João Pinto, DW.
DW. Cultura.
O romance A Geração da Utopia, do escritor angolano Pepe Tela, foi adaptado para teatro pelo encenador luso-moçambicano Guilherme Mendonça. A peça, que está a ser exibida em Lisboa entre os dias 1 e 11 deste mês, é uma produção com representação de artistas da Griot, Associação Cultural. A produção será provavelmente levada para Luanda. A partir de Lisboa, João Carlos conta-nos mais.
Então, estive à tua espera.
No autocarro encontrei um Patrício que não via há tempos e ele esteve a contar-me coisas de Malange.
A peça A Geração da Utopia, inspirada no romance de Arthur Carlos Maurício Pestana dos Santos, conhecido pelo pseudónimo de Pepe Tela, está a ser exibida até domingo no Teatro Cinearte A Barraca, em Lisboa. Em palco, 7 atores, que se desdobram em 16 personagens, retratam em cerca de 2 horas e meia e em 4 atos os vários momentos históricos narrados no livro do escritor angolano.
O Riquito, um amigo meu, foi preso em Malange, na Baixa de Cassange.
Foi com muito prazer que o encenador moçambicano Guilherme Mendonça adaptou a obra para teatro, narrando 4 décadas de vida de angolanos que, com maior ou menor intensidade, estiveram envolvidos na luta pela independência de Angola, proclamada em 1975.
A minha visão desta peça é de que é um retrato de 40 anos desde a luta armada até às eleições multipartidárias em Angola, um retrato em que se dá enfoque a vários aspectos. Por um lado, da perspectiva da personagem, à quebra dos idealismos. Por outro lado, da perspectiva das várias personagens de suporte a aspectos como são, por exemplo, o aparecimento do tribalismo, as divisões, as cisões dentro da própria luta armada, que depois vêm a dar cisões já nos anos 90 e agora, e vêm a se quisermos, a moldar aquilo que é a sociedade angolana.
Segundo Guilherme Mendonça, foi preciso sim muito trabalho para transpor para o palco a narrativa de Pepe Tela, rica em temas.
Quer dizer, a primeira vez que nós nos confrontamos com a geração da utopia, pensamos que é um retrato extremamente amargo e crítico, mas também vamos percebendo que é um retrato, em certo sentido também, e que se mantém um retrato idealista, não é? O Pepe Tela está a falar de dentro daquilo que ele gostaria de ver melhorado no seu país, e isso também é muito bonito.
É preciso avisar a malta toda para ter cuidado, Sara.
Susana Sá, que desempenha o papel de Sara, filha de pais portugueses, é uma das personagens de destaque na peça.
É o papel de uma angolana branca que está a estudar em Lisboa medicina e que tem um relacionamento com um outro angolano negro que está cá a jogar futebol, que se porta muito mal porque não vai para os treinos em condições e que, entretanto, devido a todos os movimentos e ações, enfim, que estão a acontecer em Angola para a independência, para acabar com o jugo português, sente-se alvo de ostracização por parte dos colegas da Casa do Império, portanto, todos os estudantes que cá estavam em Portugal de raça negra. Porque, entretanto, há uma série de questões que se levantam, que são, portanto, a ascendência dela, porque os pais dela são angolanos, e é toda essa questão que é levantada e que se vira contra ela. A determinada altura, ela sente que é posta de parte pelos próprios amigos e colegas.
Uma ostracização ou discriminação cujas razões ela acaba de compreender pelo contexto em que se vivia. Além de Sara, Vítor e Aníbal, outra personagem a referir é o Elias, figura assumida por Giovanni Lourenço, que, de ativista da UPA, União dos Povos de Angola, ligado às residências protestantes em Portugal, acaba depois por se transformar numa espécie de líder religioso de uma falsa igreja. No dia de estreia, no passado 1 de maio, Pepe Tela estava entre os que assistiram o espetáculo. O escritor terá ficado agradado com a adaptação, contou-nos o encenador, que espera ver a peça noutros palcos emblemáticos, na Europa ou em África, como por exemplo no Mindelaco Festival de Teatro em Cabo Verde ou no Festival de Almada em Lisboa. De Lisboa para a DW, João Carlos.
DW. Espaço do ouvinte.
O líder da RENAMO, Afonso Lhacama, recenseou-se hoje. E a pergunta do dia era: o que acha do gesto de Afonso Lhacama? A Maria João Pinto continua no estúdio e tem muitas respostas a favor de Afonso Lhacama, não é?
É verdade, Nádia. Por exemplo, por SMS, diz-nos Simão Manjate, de Maputo: embora tenha levado um tempo, ele exerceu o direito da cidadania, o que já é bom. Simão, ouvinte de Maputo, escreve: o gesto de Afonso de Lhacama é de louvar, pois estabiliza a situação política do país. Vasco de Chimoio, Moçambique: eu não concordo que Afonso de Lhacama vá votar e as eleições não vão se realizar, é a opinião deste ouvinte. Também de Moçambique, Nando escreve: a Frelimo, sem eliminar de Lhacama, não ficará feliz, porque é homem da verdade e eles ladrões. Cremildo Vosmo Vale: muito bom, isso veio dias depois de o seu partido ter anunciado uma trégua aos ataques ao longo da Estrada Nacional número 1. José Faustino de Maputo também envia uma SMS e diz-nos: considera uma atitude corajosa do líder da RENAMO. Mafende, de Maputo, envia a seguinte mensagem: a atitude de Lhacama é de um homem que luta, defende os seus princípios. De Cabo Delgado chega a mensagem do ouvinte que se identifica como Pedro: na minha opinião, Lhacama recenseou-se porque é cidadão, mas ele não vai parar de se manifestar. No Facebook temos também muitos comentários. Por exemplo, o Gamito Mutanha escreve: o gesto foi bom, com certeza, mas isso já devia ter acontecido há muito tempo. Aí está mais um exemplo de que os líderes moçambicanos, tanto da oposição, portanto, os que estão no poder gostam de deixar as coisas para a última hora. Eles deviam ser o exemplo para o seu povo quanto à situação política do país vai de mal a pior. Alberto Joaquim escreve: de La Cama já mostrou ao mundo que ele ama a paz e é homem da democracia. Existem alguns assuntos em que difere com a Frelimo para o progresso desta nação. Força aos líderes de Moçambique pela paz, pois muitos querem prosperar. E Felisberto Filomeno diz-nos: gesto muito bom e muito consolador no seio das pessoas que depositam a confiança na alternativa do fim da hostilidade, tanto económica como qualquer tipo de situação hostil. Neste momento, a voz única seria de terminar de uma vez por toda com tais hostilidades. Viva a democracia, viva Moçambique, voto de confiança. E são as mensagens, Nádia.
Muito obrigada aos ouvintes pela participação. Está completa a informação por hora. Tenha uma boa noite e até mais.